Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais uma edição do Porque Sim Não É a Resposta. Hoje comigo Ana Filipa Rosa e também com o Eduardo Sá. Olá Eduardo, boa semana.
Olá Ana Filipa.
Hoje vamos falar da síndrome do impostor. O que é exatamente e de que forma afeta o dia-a-dia de pessoas que, por norma, com profissões com muita exposição, muito competitivas, sofrem desta síndrome. Eduardo, há pessoas que se acham constantemente incapazes de chegar ao mesmo nível de outras. Isto significa que sofrem desta síndrome. Como é que funciona exatamente?
Ana Filipa, vamos lá ver. Há uma tendência quase irresistível para transformarmos estas coisas que fazem parte do nosso crescimento em relação a muitas pessoas que nós conhecemos e algumas até serão da nossa família, em entidades nosográficas, quase como se fossem uma doença mental, rigorosamente imbatíveis, inquestionáveis. E vamos lá ver, estas pessoas que no fundo são um bocadinho fingidoras, estão sempre a mascarar as coisas que elas supõem que não fazem bem feitas, de maneira a que, no fundo, tenham ganhos secundários, tenham muita gente a paparicá-las, a dizer que não, por favor, quem és tu? Claro que tu fazes tantas coisas como deve ser. E nessas circunstâncias, os impostores são aquelas pessoas que estão sempre a sabotar-se. Mas atenção, Ana Filipa, quando eles fazem isto, fazem porque no final de contas estão ali a preservar com todo o carinho e cuidado uma ideia mais que perfeita daquilo que eles são, quase como se dissessem, bom, o meu outro eu é um Ferrari, quase como se eles no fundo fossem pessoas humildes, mesmo humildes, quando de facto às vezes são exatamente o contrário disso e portanto fingem tão completamente que chegam àquela fórmula em que fingem que é a dor, aquilo que tiveres de ser.
Isto é um problema que afeta mais as mulheres do que os homens, Eduardo?
É claro.
É, pelo menos é o que dizem alguns estudos.
Inquestionável, absolutamente inquestionável. Os homens não são nada, nada, nada capazes disso, a não ser a linha A, quando estão numa relação amorosa, e de repente, para não se implicarem como deve ser, dizem que estão a sair muito traumatizados de uma relação anterior. A linha B, a linha C, não escolhe. Não escolhe identidade de género. É uma pena, devo dizer, porque sentirmos-nos invulneráveis a esse tipo de fragilidades humanas era tão mais simpático.
Não, Eduardo, nós não temos todos um bocadinho disto. Não precisamos todos de aprovação exterior em determinadas alturas da nossa vida.
Somos todos um bocadinho dados à lamúria, claro. E à lamúria significa que, mesmo que não ouçamos a mesma música, acabamos sempre por concluir que o mundo inteiro se uniu para nos tramar. Há dias assim, em que tudo parece cinzento, para além da chuva, que pelos vistos nos vai atacar até quinta-feira, como acabou de dizer. Mas vamos lá ver. Não é por fazermos isto episodicamente que somos uns impostores. Há pessoas que fazem isto, fazem disto a sua vida, exageram, carregam nas tintas, não saem disto. E, portanto, essas pessoas, que no fundo são como aquele Pedro e o Lobo, que passam a vida a reclamar, a acharem que são as pessoas mais doentes do mundo, que tudo aquilo que lhes acontece de mal, de preferência, é o topo de gama dos alinhamentos mais negros que os astros podem fazer em relação a elas, esses sim, aqueles que não saem disto, é que são os verdadeiros impostores, não os que fazem lamúrias de vez em quando, como nós.
Porque isso é normal, não é? Sentirmos algumas crises de confiança, ou não é?
Ah, Ricardo, é normal e é...
Até é desejável, diria.
É uma maneira de pormos a cabeça no colo de alguém e esperarmos que essa pessoa diga: não, não digas isso, tu tens estas qualidades, e levamos ali uma massagem no nosso amor próprio tão simpática que às vezes, quando damos conta, estamos a exagerar na forma, é verdade.
Mas também há pessoas, Eduardo, que andam sempre a correr atrás de algo que é impossível alcançar. Por exemplo, o consenso no local de trabalho, ou com os amigos, até na família, a vontade de querer agradar a toda a gente. Quando é que isto se torna, de facto, problemático?
Porque eu acho que todas as pessoas querem muito que todos os outros gostem delas, é normal. Se nós temos tanto gosto em gostar de pessoas, porque é que não devemos de admitir que elas tenham um gosto mais ou menos idêntico a gostar de nós? A questão fundamental não é tanto essa. A questão fundamental é que há, de facto, muitas pessoas que estão permanentemente a pôr a sufrágio tudo o que sentem e, de alguma forma, estão sempre disponíveis a deitar fora, digamos assim, as coisas que sentem para agradarem aos outros. Portanto, sempre, sempre, sempre naquela expectativa de que quanto mais disserem sim aos outros, mesmo que fiquem mal com elas próprias, assim elas farão. E estas pessoas, nestas circunstâncias, são pessoas que, no fundo, ficam sempre com uma dúvida essencial. Mas, afinal de contas, os outros gostam de mim por mim, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu valho, pelas ideias que eu trago à discussão, seja pelo que for, ou gostam de mim porque eu digo que sim a tudo. São estas pessoas que, de tanto quererem estar bem com os outros, ficam de mal consigo.
Mas, Eduardo, também há aquele ponto em que as pessoas esperam muitas coisas de nós, porque nós conseguimos fazer em determinado momento A ou B, e depois passa a ser uma expectativa generalizada, e nós ficamos sempre a pensar: será que vamos ser capazes? Conseguimos ali, mas amanhã se calhar já não vai correr assim, já não vai ser tão assim, o que é que esta gente toda vai pensar? E isto é algo que afeta muitas pessoas, sobretudo em lugares de topo, não é?
É verdade que sim, Ricardo, mas agora veja. E acontece muito com os nossos filhos quando andam na escola, porque se eles têm um azar, com aspas, como se compreende, têm um azar de ter boas notas a quase tudo, a determinada altura, quando finalmente embirraram com o professor de Físico-Química, ou se sentem com uma insegurança fora de lugar em relação à tectónica das placas ou outra coisa qualquer que estão a estudar noutra disciplina, bom, quando fazem um desabafo, dizendo: tenho medo de não ser capaz, de facto, a seguir, em função das expectativas que os outros criaram de tudo o que eles são de facto capazes de fazer, parece que ninguém os leva a sério. E, portanto, nessas circunstâncias, sim, às vezes o sucesso empurra-nos para uma situação um bocadinho solitária, porque, de repente, parece que não temos a legitimidade para nos engasgarmos, para nos passar uma coisa para a cabeça tão vulgar como, por exemplo, e se eu não fosse ao exame da manhã? E estamos fartos das coisas, daquelas até que fazemos bem, Ricardo Conceição. E, portanto, sim, acontece muitas vezes. E é claro, é tão fácil, basta que as pessoas nos respeitem, que a seguir, mesmo que elas não tenham bem consciência disso, estão a exigir muito mais de nós do que era suposto.
Oh, Eduardo, e como é que se educam os miúdos a lidar com tudo isto? Porque quem é que está a falhar aí? É a educação? É a pressão social para que tudo isso aconteça?
Nível,
as duas coisas? Sim.
Ana Filipe, eu continuo a achar que uma criança que tira sempre boas notas...
Não é saudável, não é?
E que, sem querer, cria esta expectativa nos pais e nas escolas e na família alargada, e está toda a gente na ânsia de perguntar qual foi a última boa nota que tiveram, estas crianças têm necessidades educativas especiais, porque elas precisam de errar, porque alguém lhes precisa dizer: olha lá, errar é aprender. Se tu ainda não descobriste qual é a tua necessidade educativa especial, calma lá, temos que dar um jeito a isso, porque nós temos que descobrir com toda a sinceridade o que é isso, porque quanto mais depressa nós fazemos, mais estas crianças ficam bem com a aprendizagem com elas próprias e percebem que não precisam de ser sobranceiras em relação àqueles que aparentemente não tiram tão boas notas nas coisas em que elas são boas, porque feitas as contas, alguns que são magníficos a dar chutes numa bola, outros são magníficos noutra área qualquer, mas feitas as contas com muito cuidado e muito critério, todos nós temos ali uma necessidade educativa especial. E era tão bom que às vezes nós poupássemos as crianças desta ideia de que são perfeitas ou de mais que perfeitas, como às vezes sem querermos, todos nós acabamos por dar a entender.
Porque isto é como os livros do Tintim, Eduardo. Nós pressionamos as pessoas para a perfeição dos 7 aos 77, as pessoas não têm margem para falhar, só queremos o sucesso de todos, não é?
É. E eu acho que nós devíamos legitimar o falhanço como um património da humanidade, percebe? Porque nós aprendemos mais quando falhamos do que quando temos sempre bons resultados. E, portanto, não é que o falhanço se procure deliberadamente, mas, por favor, que não tenhamos com o falhanço, com os erros, com os engasgaços, etc., aquela ideia quase implacável que, sem nos darmos conta, acabamos por alimentar quando achamos que, de facto, as pessoas só podem ter sucesso. Por isso mesmo, era bom que tivéssemos a noção que, às vezes, quando imaginamos que os nossos filhos só têm sucesso, são os mais inteligentes do mundo, etc., sem querermos, estamos a dar ali um cheirinho de síndrome de impostor, de outra maneira, quase como se, no fundo, estivéssemos sempre a insuflar uma autoestima, quando, no fundo, eles são iguaizinhos a todas as outras pessoas, nomeadamente àquelas todas que erram.
Às vezes falta franqueza na forma como falamos disto, não é? Do insucesso, do falhanço, não acha, Eduardo?
Acho.
Às vezes até nas figuras de referência, normalmente, em entrevistas, por exemplo.
Acho, Filipe, sabe, nós falamos muito pouco dos nossos falhanços, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com as pessoas de quem gostamos. Nós muito mais facilmente falamos uma, duas, 20, 100 vezes das coisas que fizemos bem feitas, e acho ótimo que falemos muitas vezes, do que falamos uma sequer, da maneira como nós erramos e da maneira como isso foi importante para crescermos. E era tão importante que fizéssemos isso, porque às vezes as pessoas que gostam de nós gostam muito mais de nós quando nós assumimos esta dimensão humana do que quando simplesmente damos a ideia de que, seja qual for a circunstância, nós ganhamos sempre, em quaisquer circunstâncias, e seja contra quem for.
Mas o falhanço é sempre visto como um sinal de fragilidade, não? Se vimos um treinador de futebol, ou um jogador, ou um ministro, alguém a dizer, a assumir um falhanço, isso é logo lido como um sinal de fragilidade e de incompetência, não?
O falhanço deixou de existir. Agora nós não fazemos coisas más, Ricardo Conceição. Agora nós fazemos coisas menos boas.
Exato.
E, portanto, nós vivemos num mundo tão estranho a este nível, não é? Que é um bocado pateta, acho eu.
Portanto, vamos ocupar aqui, se calhar, uns episódios a falar sobre isto no futuro, não é, Eduardo? Acho que fazia falta.
E devíamos ocupar muitos mesmo.
Vou apontar na nossa agenda, porque se não é a resposta, está de regresso amanhã comigo, Ana Filipa Rosa, com o Eduardo Sá e com o Ricardo Conceição. E pode sempre enviar as suas perguntas. Vou recordar o nosso e-mail, é simples, eduardosá@observador.pt. Este episódio que fica disponível em podcast para o partilhar com quem quiser e ficará também disponível em observador.pt já a seguir. Até amanhã. E obrigada.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.